Saúde Consciência, a informação a serviço da qualidade de vida.
Olá, ontem relembramos o que é a asma. No programa de hoje, vamos entender como identificar sinais de que uma criança possa ser asmática. Eu sou Alexandre Bueno e hoje a jornalista Débora Nascimento conversou com Laís Nicoliello, professora do Departamento de Pediatria da Faculdade de Medicina da UFMG. Ouça como foi a conversa.
Curioso você falar sobre essa questão de observar se aqui fica mais fundo, que toda vez que me perguntam como é que você sabe quando você está tendo uma crise de asma? Eu sou diagnosticada desde os 11 meses, então eu consigo identificar muito bem quando está tendo uma coisa errada aqui. Mas um dos principais sinais é o fato disso aqui começar a ficar muito fundo e eu falar, a asma está atacando.
Quando o tempo muda, né? Às vezes, assim, os asmáticos, eles percebem também, né?
Sim, a gente sabe quando o tempo vai mudar, quando uma pessoa asmática começa a ter crise.
Sim. Professora, e como a gente pode diferenciar a asma da bronquite ou da bronquiolite?
Então, como eu falei, a primeira premissa, assim, para a gente poder falar que uma pessoa tem asma, a gente precisa ter uma doença crônica. Como eu falei também, a grande maioria das crianças, dos pacientes asmáticos, eles são alérgicos. Então, é incomum, às vezes, a gente conseguir fechar o diagnóstico numa idade muito pequena, porque, às vezes, a criança não tem todos os marcadores ali da asma. Mas o que a gente tem que entender que vai fazer a diferença é a bronquiolite, ela comete crianças menores de 2 anos de idade, e, invariavelmente, ela está associada a uma criança que resfriou e evoluiu com o episódio de sibilância. A criança asmática, além da sibilância, ela tem outros marcadores importantes. Ela tem uma história familiar de asma ou de rinite. Aquela criança tem rinite ou dermatite. Aquela criança ela tem episódios de sibilância ou de tosse ou de cansaço por múltiplos fatores, se teve contato com alguma poeira, cigarro, churrasqueira. Então, é importante a gente fazer uma anamnese bem feita para que a gente possa entender essas diferenças entre a bronquiolite e a asma.
Entendi. E falando em bronquite, uma vez eu escutei que asma é doença de criança e bronquite é doença de velho. Exatamente com essas palavras, essa é uma afirmação verdadeira?
Na verdade, bronquite é um termo técnico quando a gente tem uma inflamação do brônquio. Então, o brônquio está repleto de células inflamatórias. Então, o nome correto, na verdade, é asma, né? Que é a doença que cursa com a inflamação ali do brônquio por várias questões, né? Genéticas, inflamatórias, alérgicas. Então, o nome correto é asma. O nome bronquite, ele se popularizou, né?
Entendi. Por que é que alguns problemas respiratórios, como a asma ou a bronquite, comuns da infância, desaparecem com o amadurecimento do corpo?
À medida que a gente tem um desenvolvimento pulmonar, a gente tem formação pulmonar depois, né, que a gente nasce, tem alveolização até 7 anos de idade. Então, a gente tem um amadurecimento dessa via aérea, da anatomia. Então, isso nos permite com que a gente tenha uma melhora desses episódios. A criança, quando é muito pequenininha, ela tem a via aérea muito pequenininha, isso tem uma resistência ali à passagem do ar, favorece esses episódios de sibilância. Então, uma primeira questão que a gente, né, assume como ajuda a gente a melhorar esses episódios de sibilância é esse amadurecimento pulmonar ali da anatomia. E a gente tem também um amadurecimento imunológico. À medida que a gente vai crescendo, a gente passa pelo que a gente chama de marcha alérgica e aí a gente vai entendendo melhor aquela criança, se ela é mais alérgica, não é, o que pode ajudar a gente também no acompanhamento desses pacientes.
Certo. E quais são os problemas decorrentes de uma asma não tratada? Como a vida da criança pode ser prejudicada?
Isso é muito importante a gente falar, porque às vezes isso acaba sendo negligenciado. Aquela família, ela se acostuma a criança ter crises e passa a ser normal. Aquela criança tossir, aquela criança não dormir bem à noite porque ela está apresentando episódios de tosse. Então, é essencial que a gente converse sobre isso para uma orientação dessas famílias. Uma primeira questão se chama qualidade de vida. Então, a criança dormir bem, sem o sono interrompido por conta de tosse, de sintoma de cansaço. Essa criança é realizar atividade física habitualmente, sem limitação. Então, ela ter, poder jogar bola, poder ir no pula-pula, sem qualquer limitação. E uma outra questão extremamente importante, que foi até um estudo, né, que eu participei aqui na época do meu mestrado, junto com o doutorado de uma outra colega, junto com os colegas da pneumologia pediátrica, que é sobre o absenteísmo, né, dentre as coisas que nós estudamos, o absenteísmo escolar associado às crianças que apresentam asma. Então, aquelas crianças, né, e adolescentes que têm asma não controlada, elas não vão à escola por conta de crise, de internação, e isso tem um prejuízo também na questão escolar. Então, é essencial que a gente oriente essas famílias para que a gente não tenha esse prejuízo na qualidade de vida, tanto de sono, tanto de atividade física, como de absenteísmo escolar.
Isso é muito importante falar, porque, como eu disse, eu comecei a fazer o tratamento pouco tempo atrás, foi quando eu comecei a trabalhar aqui na UFMG. Se eu tivesse cuidado dessa asma, tivesse feito um acompanhamento desde a infância, talvez não teria ficado tão ruim quando eu fiquei adulta.
Com certeza. Como eu falei, existe a questão do remodelamento brônquico. Então, o objetivo que a gente tem é a identificação precoce das crianças asmáticas, para que a gente possa fazer uma intervenção precoce com um tratamento adequado, a fim de evitar esse remodelamento brônquico, o que na vida adulta acaba, às vezes, podendo prejudicar e dificultar um pouquinho mais o tratamento. Então, que bom que em algum momento você teve esse diagnóstico e foi promovido o tratamento a você.
Sim.
Agradecemos novamente a participação da professora Laís Nicoliello. O programa de hoje fica por aqui, mas amanhã iremos conversar sobre o tratamento da asma. E se você quiser receber nossos programas diariamente por WhatsApp, basta enviar uma mensagem para o número 031 985760326. Essa edição foi produzida com o apoio da CADTEC e da Faculdade de Medicina da UFMG. Eu sou Alexandre Bueno, informação é saúde e até a próxima.
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção do Centro de Comunicação Social da Faculdade de Medicina da UFMG.